Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu clase de conjugación. A gente está quase terminando essa unidade número 12 e na próxima aula, sua de diálogo já vai ser lá na segunda onda. Olha que massa! Vai ser um ritmo diferente, vai ser um negócio muito legal e bem intenso. Você vai sentir aquele aprendizado ali realmente se intensificando dentro de você e você absorvendo cada vez mais. Vai ser muito massa. Bom, o que que a gente vai ver aqui hoje na nossa classe de Maestro de la Conjugación? A gente vai ver o pretérito perfeito simples do indicativo. O que que é? É quando eu falo que eu fiz alguma coisa, basicamente. Então, é o tal do passado simples que a gente tem. É o pretérito perfeito simples. E a gente vai falar aqui de verbos regulares, que são aqueles, né, que a gente sempre vai seguir uma regrinha para conjugar eles, dependendo da terminação desse verbo. Seja em ar, em er ou em ir. Certinho? Então, vamos dar uma olhada no nosso primeiro verbo, que é o verbo desarrollar. Nossa, Brenda, esse verbo me parece, não sei, desenrolar alguma coisa. Tem alguma coisa a ver com isso? Na verdade, desarrollar significa desenvolver. Então, quando a gente fala de um país que é muito desenvolvido, a gente fala que é um país muy desarrollado, certo? Então, desarrollar é o verbo desenvolver. Então, vamos ver o nosso exemplo. Hace un par de años, yo desarrollé. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro verbinho no passado. O que que eu fiz? Há uns anos atrás, né? Há 2 anos atrás, na verdade. Par de años. Eu desenvolvi. Então, yo desarrollé. Então, o que que eu desenvolvi? Um sistema para não derrochar água durante la ducha. Pessoa inteligente, gostaria de saber desse método. Então, ó, hace un par de años, que son los pares de años, a gente tá falando de coisas em parzinho, de dois em dois. Hace par de semanas, de años, de meses. Então, faz 2 anos ou há uns 2 anos, yo desarrollé, então eu desenvolvi, um sistema para não derrochar. Olha essa outra palavrinha que legal. Um sistema para não desperdiçar. Então, quando você quer falar para a pessoa não desperdiçar dinheiro, não desperdiçar água, o meio ambiente agradece, muito obrigada. Então, derrochar, derrochar. Não tem nada a ver com a palavra derrotar. Muito cuidado, hein? Derrochar, aqui a gente está falando de desperdiçar. Então, água, também cuidado com essa palavrinha, que apesar de ser a mesma pronúncia, a gente não tem acento na palavra água no espanhol. Água durante la ducha, que es la ducha? Me voy a meterme la ducha, que voy a hacer? Um banho, né? Durante o banho. Então, la ducha, durante a sua ducha, lá durante o seu banho. Ok? Então, hace un par de años yo desarrollé. Tu desarrollaste. Entonces, hace un par de años tu desarrollaste. Vai repetindo comigo e vai pausando se for necessário, tá bom? Então, tu desarrollaste um sistema para não derrochar água durante a ducha. E o que que acontece com o nosso usted, ele e ella? É sempre a mesma coisa, né? Desarrollo. Entonces, o verbo que termina ali em ar, yo desarrollé. Tu desarrollaste, aste, usted, él, ella desarrolló. Aqui com dois L's. Desarrollo. Para usted, ella e para nosotros. E nosotras, desarrollamos. Desarrollamos. Já fica um pouco mais intuitivo já, né? Tenho certeza que sim. Pelo menos para nosotros já é bem mais intuitivo, que é parecido com o português. E com vosotros, de, opa, vosotros, vosotras, desarrollasteis. Desarrollasteis. Vosotros desarrollasteis un sistema para no derrochar agua durante la ducha. Y por último, o ustedes, ellos y ellas desarrollaron. Certo? Muito cuidado aqui quando a gente está falando desse aron. No final, a gente não está escrevendo aran. Desarrollaran. Às vezes você pode se confundir um pouco. A gente sempre está falando do on. Desarrollaron. Ok? Muito bom. Então, esse nosso primeiro verbinho, desarrollar. Vamos ver o nosso segundo verbo, que é o verbo prometer. Prometer, mesma coisa em português, né? Então, ayer, yo le prometí un aumento de sueldo y una reducción de las horas de trabajo. Bom, um belo de um comprometimento aqui, né? Então, ayer, a gente tem o nosso marcador temporal aqui. Que é isso? É aquela palavrinha que vai indicar que você está falando de alguma coisa ali do passado, né? Então, ayer, ontem. Então, ontem, yo le prometi. O que é o le? Ele pode ser tanto para uma terceira pessoa como ele, como ela ou como você, né? Que a gente já está sabendo disso muito bem. Então, ontem, eu le prometi. Então, vocês, yo le prometi. Aqui a gente está falando de um verbo que termina em er. Então, vocês, yo, ayer, ontem, yo prometi, ok? Então, ontem eu lhe prometi um aumento de sueldo. Que é esse sueldo? É aquilo que a gente recebe e já gasta na primeira semana, ou não, pagando boletos. Então, pedi, lhe prometi um aumento de salário. Então, sueldo é tu salário. E uma redução das horas de trabalho. Olha só, hein? Que mega proposta. Vamos ver se ele, não sei se ele, né, cumpriu com o prometido, mas adoraria uma proposta dessas. Mas enfim, ontem eu lhe prometi um aumento de salário e uma redução das horas de trabalho. Ayer yo le prometí. Ayer tú le prometiste. Tú le prometiste. Yo le prometí, tú le prometiste. Usted, él y ella, que a gente tá cansado de ver, le prometió. Prometeu. Muito cuidado com a ênfase que a gente dá. Tá vendo que o acentinho tá no O, lá na última letrinha? Então, prometeu. A gente não fala prometio. Prometeu. Usted prometeu algo. Él prometeu algo. Ella prometeu algo. Um aumento de sueldo. Já? Muy bien. Então, com nosotros e nosotras, a gente tem le prometimos. Prometimos. Muito cuidado para você não falar igual a gente fala no português, prometemos. Porque aqui a gente está falando o verbo prometer, que termina em er, mas quando a gente está conjugando ali nosotros, le prometimos algo, ok? Então, nosotros, ayer, nosotros le prometimos un aumento de sueldo y una reducción de las horas de trabajo. Y con vosotros, vosotros y vosotras, le prometisteis. Le prometisteis. ¿Ya? Entonces, vosotros le prometisteis un aumento de sueldo y con ustedes, ellos y ellas le prometieron. Le prometieron, ¿tá? Bien parecido con lo que a gente tem no português. Então, vocês prometeram, né? Fica bem, soa bem familiar pra gente. Então, ustedes le prometieron un aumento de sueldo, ellos le prometieron un aumento de sueldo, ellas le prometieron un aumento de sueldo. Muy bien. Muy bien. Então, se você precisar ir pausando comigo para repetir a frase que está aqui do lado, faz esse exercício, tá bom? É muito importante que você faça. E daí a gente tem o nosso terceiro verbo, que é o verbo sufrir. Sufrir. Oh, sufrir. Que tienes el corazón roto, el corazón partido. Tá lá sofrendo, meu Deus. Mas o que, que é o sentido desse sofrer aqui? Vamos ver que legal. Além da palavrinha sofrer, né, no sentido do sofrimento em si, a gente também vai usar quando a gente tá sofrendo de alguma dor física ou de alguma coisa que acontece no seu corpo. Por exemplo, você, aqui no nosso exemplo, a gente tem sofrer um desmaio. Você tem o verbo desmaiar também em espanhol? Tem, você também pode usar. Eu poderia dizer, el otro día desmayé e não sei o que passou. Tá? Então, no outro dia, nossa, eu desmaiei e não sei o que aconteceu. Mas aqui, a gente tá usando, é como se fosse no sentido de eu tive um desmaio, tá? Que no espanhol a gente vai usar, então, com um sufrir. É, então, vamos ver o nosso exemplo. El otro día, yo sufrí un desmayo. Sufrí un desmayo, que seria o nosso eu tive um desmaio, aconteceu alguma coisa, né? Eu desmaiei, basicamente. El otro día, yo sufrí un desmayo debido a la temperatura tan elevada. Tan elevada. Não sei se você fica mauzão com calor. Eu não aguento nem dormir quando tá calor demais. Eu não dou conta. É bem ruim. Mas nunca desmaiei por causa disso, pelo menos, né? Não sei você. El otro día. Então, el otro día é uma coisa bem geral, né? No outro dia, aqui a gente tem o nosso marcador temporal, né? Eu tô falando de uma ação ali que aconteceu no passado. No outro dia, o que, que aconteceu? Eu desmaiei no outro dia. Eu desmaiei devido à temperatura tão elevada. Elevada. Então, eu desmaiei. Yo sufrí un desmayo. Si yo sufrí un desmayo, ¿qué pasó con tú? Tú sufriste. tú sufriste un desmayo debido a la temperatura tan elevada. Y si tú sufriste un desmayo, usted, él o ella sufrió. Então, ó, muito legal a gente ter essa estrutura e você pensar bem quando você vê esse o, sufrió, no final, esse acentinho, ele dá ênfase na palavra, né? Então, usted, él, ella, sufrió. Aqui, no passado, nesse pretérito perfeito que a gente está falando, a gente tem uma coisa muito legal, porque antes, lá no presente do indicativo, que a gente viu em várias aulas, geralmente, a conjugação do usted, él e ella era simplesmente a conjugação do tu, só que sem um S, né? Era muito parecido. Aqui a gente já tem uma grande diferença entre a conjugação do tu para a conjugação do usted, ele, ella. Então é bom que você preste bastante atenção e olha aqui para mim, preste bastante atenção na conjugação desses verbinhos aqui, porque eles são muito importantes, tá bom? Então, verbinhos regulares, que tudo isso que está de regra aqui, você vai poder aplicar para os outros verbos que têm essa mesma terminação e que sejam regulares, ok? Então, tu sofriste, usted, él, ella, sufrió un desmayo. E nosotros? Nosotros e nosotras sufrimos. Sufrimos un desmayo debido a la temperatura tan elevada. E como vosotros? Vosotros e vosotras sufristeis. Sufristeis, sufristeis, tá? Pode parecer, pode soar um pouco estranho, mas calma lá, que lá pro verbinho número 10 você já vai estar, tá, já entendi, beleza, tá tudo certo. Então, el otro día vosotros sufristeis un desmayo debido a la temperatura tan elevada. E com ustedes, ellos o ellas sufrieron, tá? Repete comigo essa pronúncia, sufrieron. Muy bien. Então, só vamos repetir esse verbinho, pessoa, verbo. Yo sufrí, tú sufriste, usted, él, ella sufrió, nosotros sufrimos, vosotros sufristeis, ustedes, ellos, ellas sufrieron. Ok? Vai pausando se for necessário. E vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo cepillarse. Ai, Brenda, já começou aquele negócio, aqueles verbos que tem SE no meio. Já que eu espero que aqui, nessa altura do campeonato, você já saiba, já esteja automático que você precisa daquela palavrinha mágica antes de conjugar o verbo para ele ficar certinho, né? Então, vamos lá. Ayer, nosso marcador temporal, ontem, yo no me cepillé los dientes en todo el día. Então, ayer, que é o nosso marcador temporal, ontem, né? Ontem, eu não escovei os dentes durante o dia todo. Então, vamos lá. Ayer yo no me cepillé. Por que eu estou usando esse me cepillé? Porque o verbo cepillarse, ele é um daqueles verbinhos reflexivos, no qual você está fazendo uma ação em você mesmo. Eu estou me escovando os dentes. Que no português, a gente tira esse me só para falar, eu estou escovando os dentes. Já fica implícito que é uma ação que eu estou fazendo em mim mesma. Já no espanhol, você já está sabendo que a gente precisa colocar essa palavrinha. Então, ontem eu não escovei os dentes. Então, cepillarse é escovar. Você usar um cepillo de dientes, por exemplo, que é uma escova de dente, ok? Então, cepillo, escova, cepillarse é escovar-se, né? Então, cepillar, escovar. Bom, então, se ontem eu não escovei os dentes durante todo o dia, que horror, tomara que ninguém fale comigo, tu no te cepillaste los dientes. Então, vocês chegou lá no trabalho, você foi falar com aquele amigo seu, você, nossa, já deu aquele negócio, fala, eita, tu não te cepillaste los dientes hoje, verdade? Nossa, você não escovou esses dentes hoje, não é verdade? Então, tu não te cepillaste los dientes, e nós temos o usted, él o ella, no se cepilló. No se cepilló, porque aqui a gente tem esse verbinho que termina em ar, certo? Então, no se cepilló. Que é a mesma coisa se você lembrar ali do primeiro verbinho que a gente fez, que foi o desarrollar, que também termina em ar, ali em cima. Então, usted, él, ella, no desarrolló, termina em o. Aqui, usted, él, ella, no se cepilló, né? A gente tem esse ozinho, sempre vai ter essa mesma conjugação quando a gente está falando, então, desses verbos regulares. E daí a gente tem o nosotros y nosotras no nos cepillamos. No nos cepillamos los dientes. Y vosotros y vosotras no os, ¿está verdad, ¿no? Cepillasteis. Cepillasteis. Vosotros no os cepillasteis los dientes en todo el día, ¿ya? Y por último nos tenemos ustedes. Ellos o ellas no se cepillaron. No se cepillaron los dientes. Tranquilo, ¿no? Entonces, tú no te cepillaste. Usted, él, ella no se cepilló. Nosotros, nosotras no nos cepillamos. Vosotros, vosotras no os cepillasteis. Ustedes, ellos, ellas no se cepillaron. ¿Vale? Muy bien. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo perder-se. Quem nunca ficou perdido, né? Em algum lugar, não tinha bateria no celular para olhar o Google Maps, né? Ficou ali perdidaço. Muito, muito difícil, hein? Se você tiver perdidaço aí num país falando espanhol, muitas diquinhas que a gente já deu aqui ao longo das aulas para você não ficar perdido. E também nas redes sociais, né? Então, vamos ver o nosso exemplo. El otro día, yo me perdí sin el GPS. GPS, né? GPS. El otro día me perdí sin el GPS. No outro dia, nosso marcador temporal, eu me perdi sem o GPS. Nossa senhora, né? Não sei se você já ficou perdido sem GPS, né? Sai no boca a boca de perguntando onde é o lugar, onde é tal coisa, onde é outra. Ai, vira à direita, vira à esquerda, lá na vendinha do senhor Juca, você pega a direita, né? Quem nunca? Então, el otro día, yo me perdí. Por que que eu tenho me? Porque é perder-se, né? Aquele verbinho com SE no final. Si yo me perdí, tú te perdiste. Tú te perdiste. Si tú te perdiste, usted, él o ella se perdió, certo? Muito parecido, se você pensar, é muito parecido com o português, né? Ela se perdeu. Então, ella se perdió, perdió, ok? Com nosotros e nosotras, nos perdimos. O que eu falei para você? Para você tomar cuidado para não falar perdemos, como a gente tem no português. Isso não vai estar correto. Quando a gente está falando aqui desse er, com os verbinhos terminados em er, perder, nosotros nos perdimos. Então, a terminação do nosotros e nosotras, imos, ok? Nosotros nos perdimos sin el GPS y vosotras os, pá, vou mudar aqui, perdisteis, os perdisteis, não? Então, vosotros, vosotras os perdisteis, isteis. E por último, ustedes. Ellos y ellas se perdieron. Perdieron. É, esse eu acho que talvez seja... Essas três últimas conjugações, essas três últimas pessoinhas, talvez sejam as mais parecidas, né, com o que a gente tem do português. Tá mais fácil de lembrar. Eles se perderam. Eles... Então, ellas se perdieron. Perdieron. Tá? Muito bom. Muy bien. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo describir. Describir. A gente tem a mesma... mesmo significado aqui no português. Vamos ver o nosso exemplo. Hace unas horas, yo le describí, describí. Então, yo describí algo a la perfección, perfección, ay, sion, el paisaje y el clima del continente oceánico, oceánico, ¿ya? Entonces, hace unas horas, esse é o nosso marcador temporal falando ali do passado. Então, há umas horas, yo le describí, describir, muito cuidado, hein? Yo le describí, eu lhe descrevi, que eu tô falando com uma terceira pessoa, né? O le, ele vai estar se referindo a usted, a él ou a ella. Então, há umas horas, eu lhe descrevi a la perfección. Então, quando você descreve algo a la perfección, significa que você está descrevendo com perfeição, né? Ou perfeitamente. Então, eu lhe descrevi com perfeição ou perfeitamente a paisagem e o clima da Oceania. Então, continente oceânico é a Oceania, ok? E olha só que coisa legal que a gente tem a respeito dessa palavrinha paisaje. Se você percebeu aqui, a gente não fala Describí a la perfección la paisaje. A gente fala el paisaje. Por quê? Porque todas as palavras em espanhol que terminam em aje, elas são masculinas. Então, a gente está falando de viaje. Então, el viaje, el equipaje, que são seus equipamentos de viagem, el paisaje, el montaje. Então, qualquer uma dessas palavrinhas que terminam em aje, elas sempre vão ser masculinas, ok? Isso é uma bela de uma dica para você não se confundir ou achar que tem alguma coisa errada por aí, tá bom? Então, há umas horas, yo le describí. Si yo le describí, tú le describiste. Tú le describiste a la perfección el paisaje y el clima del continente oceánico. Muy bien. Y si tú le describiste, usted, él y ella le describió. Le describió. 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 A gente sempre vai ter essa ênfase ali, lá na última letrinha, né? Então, usted le describió a la perfección el paisaje y el clima del continente oceánico. E a mesma coisa para él y para ella. E o que, que a gente tem no nosotros y nosotras? Le describimos. A gente tem o imos no final, né? Então, nosotros, nosotras, le describimos a la perfección el paisaje. E com o vosotros y vosotras, le describisteis. Le describisteis a la perfección el paisaje, ¿ya? Y por último, ustedes, ellos y ellas, le describieron. Le describieron, ¿tá? Então vamos só repassar aqui um pouquinho mais devagar pra gente ver. Yo describí, tú describiste, usted, él, ella describió, nosotros, nosotras describimos, vosotros, vosotras describisteis, ustedes, ellos, ellas describieron, ¿vale? Muy bien. Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo dejar. Dejar, que é o deixar, né? Ah, deixou alguma coisa em algum lugar. Dejaste algo en algún lugar. Então vamos ver o nosso exemplo. Ayer yo no le dejé mi regla, mi tipex y mi cúter. Cúter. Muitas palavrinhas novas aqui, ó. Papelaria, para você que adora coisas de papelaria ou de material escolar. Acho muito legal, adoro entrar nessas lojinhas de papelaria que tem várias coisas coloridas e um monte de post-it e um monte de tintas e coisas legais. Eu não faço nada, mas só fico olhando, admirando. Bom, ayer yo no le dejé mi regla, mi tipex y mi cúter. Tô fazendo uma pergunta, né? Então, ontem eu não lhe emprestei. Então, quando você deixa algo a alguém, você pode estar dando esse sentido de, ah, aqui, ontem eu não deixei com você uma coisa, que é mais no sentido de, eu te emprestei alguma coisa, né? No português, eu acho que é muito comum de a gente falar, aqui, ontem eu deixei um negócio com você, né? Eu te emprestei um negócio, depois você me devolve, né? Então, aqui a gente tem esse mesmo, esse mesmo verbinho, quando a gente está falando de emprestar algo, a gente está falando de dejar. A gente não tem o verbo emprestar em espanhol, ok? Então, ontem eu não lhe emprestei minha régua, meu corretivo e o meu estilete. O que será que essa pessoa queria fazer, né? Eu não sei como você chama corretivo. Eu chamava de errorex, aquele branquinho que você passa por cima da caneta. Eu sempre chamei de errorex. Então, ayer yo no le dejé mi regla, mi tipex y mi cúter. Cúter, pensa em algo que corta. Cut, do inglês, é cortar. Então, cúter é a mesma coisa, até soa um pouco parecido no português, cortar, ok? Cúter é o estilete, então, algo que corta de uma maneira bem fina. Então, ontem eu não lhe emprestei minha régua. Ayer tú no le dejaste. Ayer tú no le dejaste tu regla, tu tipex y tu cúter. Muita atenção aqui com o possessivo que a gente tem. Vou pouquinho por pouquinho aqui mais devagar para a gente fazer nessa parte. Ayer usted, él o ella no le dejó. No le dejó. Mais tranquilo, né? Ayer usted, él, ella no le dejó su regla, su tipex y su cúter. E daí nós temos o nosotros. E nosotras, vai repetindo comigo, tá? Nessa parte que eu estiver falando a frase inteira, você pode ir pausando comigo e repetindo. No le dejamos. Nosotros no le dejamos nuestra regla, nuestro tipex y nuestro cúter Muito cuidado também com essa distinção de gênero, tá? E nós temos o vosotros. E vosotras, no le dejasteis. Dejasteis. No le dejasteis vuestra regla, vuestro típex y vuestro cúter. Então, vosotros no le dejasteis. Dejasteis. Y por último, ustedes, ellos o ellas, no le dejaron. No le dejaron. Entonces, ustedes no le dejaron su regla, su típex y su cúter. ¿Ok? Dejaron. Muy bien. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo romper. O que é romper? Tengo mi corazón roto. Rompiste mi corazón. Quebrou, né? Partiu meu coração. Tá rompido, tá quebrado. Então, vamos ver o nosso exemplo. Menos mal que yo no rompí ni la muñeca. Nossa, que palavra é essa, Brenda? Ni la muñeca, ni la nariz. Nariz. Ni el tobillo en la caída. Menos mal que yo no rompí. Eu já contei isso pra você, hein? Que eu já quebrei os dois braços de uma vez andando de patins. Meu Deus. Aqui a gente tem um exemplo um pouco melhor, né? Menos mal. Então, menos mal que eu não... que é o rompi? Yo no rompi. Eu não quebrei. Quebrei. Ni, nem la muñeca. Que é la muñeca. Não quebrei nem o pulso, nem o nariz. Então, ó, muita atenção aqui com o gênero. Aqui a gente tem algumas palavrinhas bem legais. La nariz. A gente não diz el nariz. La nariz, ok? Nem o nariz, nem o tornozelo. No tombo. Na caída, né? Que você deu ali, naquele tombo de videocacetada que você deu, você... felizmente, saiu ileso e não quebrou ni el tobillo. Tobillo. Esse é o seu tornozelo, ok? Então, menos mal que yo no rompí. Se você não rompeu nada, então tu no rompiste. Tu no rompiste. Menos mal que tu no rompiste ni la muñeca. Usted, él y ella. Menos mal que usted, él o ella no rompió, no rompió ni la muñeca, ni la nariz, ni el tobillo. Y de ahí nos tenemos nosotros, menos mal, aquel tombo colectivo, ¿no? Menos mal que nosotros no rompimos. Menos mal que nosotros o nosotras no rompimos ni la muñeca, ni la nariz, ni el tobillo en la caída. Entonces, nosotros rompimos, termina en imos. E depois nós temos o vosotros e vosotras no rompisteis. Rompisteis. Vosotros no rompisteis ni la muñeca. E por último, ustedes, ellos y ellas no rompieron. No rompieron. Menos mal que ustedes no rompieron ni la muñeca ni la nariz. Já? Muy bien. Então, tranquilo, né? Até então. Vamos para o nosso penúltimo verbo, que é o verbo salir. Então, ayer... yo salí de casa exactamente a las 8:24 para no perder el autobús. Muito exato, né? Muito exato essa pessoa. Até teve algum diálogo também, outra aula de conjugação que a gente teve um horário assim muito exato. 8:24, não pode ser 8:25, né? Então, ayer yo salí de casa. Ayer yo salí. Então, a gente tem esse verbinho terminado em ir. Ontem, eu saí de casa exatamente às 8, a las 8:24, para não perder o busão, né? Para não perder o ônibus. Muito bem. Então, não sei se você já esteve aí muito apressado ou apressada, se você é bem pontual, se o seu ônibus passa pontualmente às, sei lá, 9:01, né? Tem lugares que realmente o ônibus passa muito exatamente no mesmo horário. Então, importante ter essa pontualidade. Então, ayer yo salí. Si ayer yo salí, tú saliste, ¿no? Acho que agora já começa a ficar um pouco mais intuitivo, né? Vai repetindo aqui comigo e vai tentando pegar e já antecipar essa conjugação que eu tô fazendo. Então, ayer tú saliste de casa. Si ayer tú saliste de casa, ayer usted, él o ella salió. salió de casa, ¿no? Entonces, usted, él, ella, salió de casa, salió de casa, y nosotros. Nosotros y nosotras salimos. Muy parecido en el portugués. Nos saímos. Entonces, nosotros, ayer nosotros salimos de casa. Y vosotros. Ayer vosotros o vosotras salisteis. Salisteis de casa. Ayer vosotros o vosotras salisteis. Salisteis de casa. Y por último, ustedes, ellos y ellas salieron. Saíram, né? No português, então, ustedes, ellos y ellas salieron de casa a las 8:24, que no puede ser 25, para no perder el autobús. Muy bien, tranquilo, ¿no? A ver, entonces, yo salí, tú saliste, usted, él, ella salió, nosotros y nosotras salimos, vosotros y vosotras salisteis, y ustedes, ellos, ellas salieron, salieron. Muy bien, tranquilo. A ver, el último verbo que tenemos, que es desplomarse. Desplomarse. Mais uma coisa aí que você provavelmente, uma ação que você fez aí em você, pra você, ou que voltou pra você, né? Então, desplomarse. Muito cuidado pra não se confundir com o verbo desplumarse. Desplumarse, ou desplumar. Na verdade, né, não vai ter esse SE. Desplumar é você pegar a ave e tirar as penas dela, certo? Que é o depenar. Então, muito cuidado, tá? Desplumar, uma coisa. Desplomar-se, a gente tem outro sentido. Quando a gente está falando de objetos, a gente quer dizer que é uma coisa que está na vertical e que vai perder essa verticalidade. Então, é um prédio que cai. Isso é desplomar, quando o prédio está caindo. Quando a gente fala de uma pessoa, é realmente você cair, levar um tombo daquele. É basicamente você tá ali do nada, você pega e caiu, né? Então, você caiu naquele lugar. Então, você pode utilizar tanto o verbo cair como desplomar, mas é preferível que você use cair, porque o desplomar-se, ele tá muito mais conectado com objetos do que pessoas. Mas ele tá aqui também como uma referência pro seu vocabulário, também por ser uma questão de, na Espanha, eles usarem um pouco mais esse verbo ou de uma maneira um pouco mais informal, ok? Então, vamos ver o nosso exemplo, que é ante ayer, yo me desplomé, desplomé, opa, en medio de la cancha de balonmano. Balonmano. Que é balonmano? Que é um balão? É uma bola. Mano é mão. Então, qual que é o esporte que você tem que usar a bola e a mão que não seja o vôlei? Porque o vôlei, ele já tem uma palavrinha que é mais parecida com o português. Então, balonmano é o handball, tá bom? Então, desplomar-se anteayer. Yo no me desplomé anteayer, anteontem. Palavrinha muito importante, eu me desplomé. Eu caí no meio, en medio, no meio da quadra. La cancha é la quadra, então, tá? Então, a quadra a gente chama de cancha. É muito comum você escutar nesse espanhol de rua mesmo, que a galera fala que vai jogar bola na quadra, né? Naquela quadra que tem no meio de um quarteirão, que tem ali no meio de uma praça, tem uma quadrinha ali de futsal, de futebol, né? Que a galera joga. Eles chamam de cancha ou canchita. Pode ser uma dessas duas palavrinhas, né? Que é mais comum de escutar, canchita também. Então, anteontem eu caí no meio da quadra de handball. Anteayer, yo me desplomé. Si yo me desplomé, tu te desplomaste. A gente tá falando daqueles verbinhos que terminam em SE, né? Então, a gente vai ter aquela palavrinha. Tu te desplomaste. Usted, él y ella se desplomó. Se desplomó. Ayer, anteayer, usted se desplomó. E daí nós temos nosotros. Nosotros y nosotras nos desplomamos. Desplomamos. Então, nosotros, a gente pegou já, se espatifou, queda coletiva de todo mundo na quadrinha de handball. Então, nos desplomamos en medio de la cancha. Y vosotras, os desplomasteis. Os desplomasteis. Entonces, vosotros os desplomasteis en medio de la cancha. Ai, 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 né? Imagine o tombo da galera. Então, vosotras os desplomasteis, vosotros os desplomasteis. E por último, nós temos o ustedes, ellos ou ellas, se desplomaram. Se desplomaram. Já muito parecido aí, ficou muito mais intuitivo no final, certo? Então, só pra gente recapitular aqui rapidinho, pra gente terminar essa classe agora. Yo me desplomé, tú te desplomaste, usted, él, ella se desplomó. Nosotros o nosotras nos desplomamos. Vosotros o vosotras os desplomasteis, desplomasteis. Ustedes, ellos, ellas se desplomaron. Muy bien, muy bien. Então, a gente chega em mais um final de aula de conjugação. Muy bien, está listo para seguir a la unidad número 13. Então, agora você vai começar a sua segunda onda na próxima unidade. Você ainda tem mais uma aulinha antes disso, mas na semana que vem você já vai estar lá em outro ritmo, em outra energia. Espero que sim. Até agora eu tenho me divertido bastante. Espero que você também. No te olvides, pon tus cartas en el memorization hack. Haz la práctica ya, no te olvides, ¿ah? Y nos vemos en la próxima unidad, en nuestra clase de diálogo. Un super beso y hasta luego.